parlamentares e o Governo representados, podemos iniciar os nossos trabalhos. Solicito aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem a galeria ao público. Muito obrigado. Não temos hoje expediente, de modo que podemos entrar diretamente na ordem do dia. O primeiro ponto é a apreciação da proposta de lei número 35 do Governo, que altera o regime de um conjunto de benefícios fiscais. Para apresentar a proposta de lei, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em 1989, a quando da aprovação do Estatuto dos Benefícios Fiscais, dizia-se que um dos principais entraves do sistema fiscal português era a multiplicidade dos benefícios fiscais, a sua complexidade e a necessidade da sua simplificação. Volvidas três décadas e apesar do bom avanço e sistematização que aquele instrumento legislativo nos trouxe à data, continua a existir um caminho para fazer. Temos necessidade de continuar este trabalho de revisão e de sistematização dos benefícios fiscais, contribuindo para um sistema fiscal mais claro, mais simples e de mais fácil aplicação. Neste contexto, foi constituído um grupo de trabalho para o estudo dos benefícios fiscais, que apresentou o seu relatório em 2019. E desde então temos vindo a trabalhar com a Comissão Europeia e com o FMI no desenho e na criação de uma unidade técnica de avaliação de benefícios fiscais. Tendo assim, desde já, como ponto de partida, a ponderação de um conjunto de benefícios específicos, muitos dos quais de renovação periódica, a presente proposta de lei procede à prorrogação de um conjunto de benefícios fiscais em relação aos quais se concluiu que revestem ainda hoje um papel relevante na prosecução de políticas públicas, como, por exemplo, o benefício fiscal aos direitos de autor ou os regimes do mecenato científico e cultural. Mas, por outro lado, esta proposta de lei, aqui agora em discussão, traz a não renovação de um conjunto de benefícios fiscais que podemos hoje considerar desnecessários face àqueles que foram os objetivos iniciais em termos de política pública ou até mesmo contraproducentes face a outros objetivos, designadamente em matéria ambiental. Senhoras e senhores deputados, permitam-me que sublinhe este último aspecto. Num contexto de combate às alterações climáticas, em que o programa de governo do 23º Governo Constitucional assume um especial foco em desincentivar as atividades poluentes e em promover a sustentabilidade ambiental, é da maior importância alinharmos os incentivos fiscais, os benefícios fiscais, nesta prioridade nacional em termos de sustentabilidade ambiental da nossa economia. Prossegue-se assim uma política de fiscalidade verde, a qual, aliás, tem vindo a ser reconhecida como um exemplo a nível europeu. Alinhar o sistema fiscal com a sustentabilidade ambiental, manter o empenho na clarificação e na simplificação em matéria fiscal. Estas são as duas vertentes principais, os dois princípios de atuação desta proposta que hoje trazemos aqui à Assembleia da República e que colocamos à consideração dos senhores deputados.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Qualquer iniciativa tendo por objeto matéria atinente a benefícios fiscais é, para nós, sempre uma iniciativa relevante, até porque nos últimos anos os portugueses têm sido fustigados com sucessivos recordes de carga fiscal. Depois de notar que, quando falamos de benefícios fiscais, estamos a falar de uma despesa fiscal que em 2021 ascendeu a mais de 13 mil milhões de euros, o equivalente a 6% do PIB. Notar ainda que estamos a falar da existência de mais de 500 benefícios fiscais espalhados por mais de 60 diplomas legais. Estamos a falar de mais de 120 benefícios fiscais sem objetivos extrafiscais atribuídos e sem que se conheçam os impactos pretendidos com a sua criação. Aliás, o Tribunal de Contas há muito que vem alertando para a falta de informação sobre a despesa de uma parte significativa dos benefícios fiscais existentes. E há anos que andamos a falar da necessidade de se avançar com uma avaliação do grau de implementação de cada um dos benefícios fiscais e perceber se estão ou não a corresponder aos objetivos que presidiram à sua atribuição. Senhor Presidente, senhores deputados, senhor Secretário de Estado, os benefícios fiscais são um importantíssimo instrumento de políticas públicas no âmbito da persecução de fins de crise económico, social, cultural, científico, entre outros, mas são também um instrumento materialmente pesado e que deve, por isso, ser utilizado com todo o rigor e com toda a transparência. Em maio de 2019, o relatório apresentado pelo Grupo de Trabalho para o Estudo dos Benefícios Fiscais, que o Sr. Secretário de Estado citou, sugeria a criação de uma unidade técnica que, além da avaliação dos benefícios fiscais existentes, devia, simultaneamente, acompanhar a criação de novos benefícios fiscais, garantindo que os indicadores definidos eram passíveis de serem calculados. O Governo, como de costume, apressou-se logo a dizer que sim, sim, nós vamos avançar nesse sentido e vamos avançar rapidamente. Sucede que, quase 4 anos depois, que se saiba, Sr. Secretário de Estado, que se saiba, a prometida unidade técnica ainda não viu a luz do dia, pelo menos nos termos propostos pelo identificado estudo. Isto é, uma unidade profissionalizada, permanente e independente. Mas, Sr. Secretário de Estado, o referido estudo, curiosamente, observa logo na sua primeira conclusão, não é que nem na segunda nem na terceira, logo na primeira conclusão, de que o sistema é muito complexo e pouco transparente. Nem mais, Sr. Secretário de Estado. A presente proposta é muito pouco transparente. Para ser simpático, é muito pouco transparente. Repare-se, Sr. Secretário de Estado. O Governo propõe a prorrogação de benefícios fiscais por ter concluído pela sua demonstrada eficiência para as políticas públicas, mas não fundamenta essa sua conclusão. O Governo propõe a não renovação de benefícios fiscais por ter concluído pela sua desadequação ou desnecessidade face aos objetivos traçados no momento da sua criação, mas não fundamenta essa sua conclusão. O Governo propõe a revogação de benefícios fiscais por ter concluído que os mesmos não merecem pertinência no atual contexto socioeconómico, mas também não fundamenta essa sua conclusão. Portanto, o Governo não fundamenta a sua proposta, não apresenta quaisquer estudos, documentos ou pareceres que fundamentem a sua proposta, não refere quaisquer consultas que tenha realizado sobre a mesma e, Sr. Secretário de Estado, até solicita ao Parlamento uma autorização legislativa para revogar benefícios fiscais que já tenham caducado, sem nos dizer quais são, e sem que esta autorização legislativa venha acompanhada, como é normal, como é desejável, da minuta do diploma a aprovar. Nada se está a dar. Rigorosamente, nada. Nada. Senhor Secretário de Estado, isto não é forma de legislar e nós não contemporizamos com esta forma de legislar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados, esta matéria que a proposta de lei 35 do Governo trata é uma matéria cara à Iniciativa Liberal, porque nós não somos só advogados insistentes para o desagravamento fiscal, somos também para a simplificação fiscal, portanto, à partida, limpar também esta floresta de benefícios que existem na legislação portuguesa é para nós um tema agradável. e, como já foi aqui referido, e, aliás, muitas das palavras do deputado José Paulo Oliveira poderiam ser nossas, que o relatório de 2019 do referido Grupo de Trabalho de Estudo de Benefícios Fiscais referia à existência de 542 benefícios fiscais, dos quais 127, já nessa altura, o Grupo de Trabalho dizia que ninguém sabia muito bem para o que serviam, e que tinha uma despesa fiscal associada, conforme se usava ou não o IVA, as reduções de IVA, para fazer o cálculo, entre 2% a 6% do PIB. Para quem está lá em casa e possa perceber melhor, são mais ou menos entre 2 e 6 TAPs. E, portanto, parece haver matéria, grande margem para fazer simplificações, simplificações que não são só no número de benefícios, são também no número de diplomas, os benefícios estão espalhados, mais de 60, e para inverter aquilo que já na altura o Grupo de Trabalho chamava o aparente facilitismo de criação sucessiva de benefícios fiscais. Portanto, perante isto, o que é que o Governo vem fazer com esta proposta de Lei 35? Vem revogar 6, prorrogar 2 benefícios fiscais. E como já aqui foi dito, sem apresentar justificação, quer para as revogações, quer para as prorrogações. Não sabemos porque é que uns acabam e outros continuam. Isto parece, se o Secretário de Estado permita que me lhe diga, um bocadinho preguiçoso. A menos que o artigo 10º, onde está também aquela autorização legislativa que não vem também ela substanciada, seja um fartável anagem ainda agora, daqui no próximo ano da alteração legislativa, acabar com benefícios fiscais. Mas eu creio que o maior governo sempre, com o maior gasto em assessores sempre, teria a possibilidade de nos dizer quais são então esses benefícios fiscais que já estão caducados. Não deve ser particularmente complicado. E já que estamos a falar nesta matéria de simplificação, eu faço uma sugestão, e não é de criação de mais um grupo de trabalho. Da mesma maneira que é útil olhar para os benefícios fiscais, simplificá-los fortemente, ver os funcionam ou não funcionam e agir em conformidade, talvez não fosse má altura também de olhar para uma coisa que em Portugal é particularmente bizarra e complica muito a vida dos contribuintes, que é a existência de taxas e impostos extraordinários e temporários. Os temporários se transformam em definitivos e os extraordinários se transformam em ordinários e bastante vulgares até. Portanto, fica aqui a sugestão para a próxima proposta de lei do Governo, muito mais redução de benefícios fiscais e muito mais abolição de impostos extraordinários e temporários. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a proposta de lei em apreço apresentada pelo Governo visa proceder a um conjunto de alterações ao Código do ISV, do IVA, do IRC, ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, à Lei 21/2021, entre outros. As alterações em apreço não são significativas e reservamos as críticas de caráter técnico para a apreciação em sede de especialidade. Contudo, não podemos deixar de notar a alteração que o Governo preconiza ao Código de ISV, agravando esse imposto para as autocaravanas, e também ao Código dos Impostos Especiais sobre Consumo, nomeadamente a alteração ao artigo 93, em que passam a estar sujeitos à taxa normal de imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos, o gás óleo de aquecimento, e é sobre esta matéria que recaem as nossas maiores críticas. Segundo os dados de 2020 do INE, 4,1% da energia consumida dentro da casa é gasóleo de aquecimento, representando um gasto médio anual superior a 1.000 euros em cada habitação. Desde o início da guerra da Ucrânia, o preço do gasóleo de aquecimento chegou a aumentar mais de 35%. O agravamento do imposto sobre o gasóleo de aquecimento preconizado na presente proposta de lei irá representar um forte impacto no orçamento das famílias que tenham instalados equipamentos consumidores de gás óleo para aquecimento de água e climatização das suas residências. Numa altura em que o país se encontra ainda sob forte pressão inflacionista, com as famílias a sufocarem com o aumento de preço dos produtos e das taxas de juros de crédito à habitação, como é que um governo que se recusa a tocar em benefícios injustificados, como a isenção de IMI para os partidos políticos, ou a isenção das mais-valias nas criptomoedas detidas há mais de 2 meses, pretende agora agravar um imposto para o gasóleo de aquecimento, um combustível tão necessário para milhares de famílias garantirem o conforto dos seus lares.